Você se sente pressionada a omitir opiniões corretas sobre todos os temas que envolvem nós mulheres? O meu nome é Marina Melz e eu me sinto com cada vez menos vontade de opinar e, mais do que isso, cada vez menos vontade de ler as opiniões dos outros.
Meu nome é Vanessa Guedes e eu não me sinto obrigada a dar minha opinião sobre tudo.
O meu nome é Larissa Guerra e eu tenho a impressão que essa cobrança às vezes vem muito mais de mim do que do meu contexto ou do meu círculo de convivência. Hoje a gente vai xingar as redes sociais. E não somente as redes sociais, porque a gente chamou a escritora Vanessa Guedes, criadora de uma das newsletters que a gente mais ama, para falar sobre o sumiço da fada sensata, a pressão sobre opinar por tudo e ainda opinar de acordo com as bandeiras e valores que nós mulheres representamos. Tenso, né? Então, boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas?
Donas.
Donas. Amar o nosso corpo passa, claro, por cuidar bem dele. E se vestir, pra mim, é um desses atos de autocuidado, que envolve arte, que envolve expressão. E exatamente por fazer tanta diferença na autoestima, ter opções de roupas que sirvam bem em todos os corpos é tão importante.
E essa é uma das grandes diferenças da Black Friday da Postals, que tá chegando aí. Lá no e-commerce já tem peças de várias faixas de preço que atendem a todos os tamanhos. Eu acabei de abrir o site e só em plus size são nada mais, nada menos do que 11 mil produtos. Até o tamanho 60. É inacreditável.
É bom demais pensar que tem tudo isso de opção com vários estilos, várias modelagens. E que vai ser possível comprar com preços promocionais. Entrega super rápida e ainda opções para todas as pessoas.
Já que estamos em novembro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha lista de desejos pronta com tudo que eu quero. Aí eu vou olhando com calma e quando dia 24 chegar, é só finalizar. Olha aqui, pessoa responsável.
Não, responsável e agilizada é ela, tá? Então fica aí a dica também, porque na descrição do episódio tem um link pra você acessar direto o site da Postals e já deixar a sua lista de desejos para Black Friday prontíssima. No aplicativo da Postals é ainda mais fácil, tá?
Postals é moda pra vestir, moda pra se amar, moda pra gente.
Pessoas historicamente hostilizadas são observadas com mais rigor moral e ético do que outras, mais privilegiadas. Sinto que esperamos uma moral intacta e perfeita, de acordo com a nossa própria das pessoas que admiramos. Esse trecho está logo na abertura do texto O Sumiço da Fada Sensata, publicado semanas atrás pela Vanessa Guedes, da newsletter Segredos em Órbita. Ela alugou um prédio inteiro na nossa cabeça, não foi só um triplex, não.
Afinal de contas, se você é mulher, se você é pessoa negra, pessoa com deficiência, pessoa LGBT, você já deve ter em algum momento ter sido confrontada sobre a necessidade de dar pitaco na questão urgente do momento. Se você ainda habita o Twitter, o Twitter, o X, pior ainda.
É por isso que a gente resolveu chamar a Vanessa para essa conversa. Vanessa, primeiro de tudo que a gente não tá sabendo lidar, porque a gente é muito fã da tua newsletter, toda... newsletter que sai vira um debate no nosso grupo de pautas. A gente fica falando o que a gente quer falar sobre aquilo. Então a gente quer opinar sobre o teu newsletter. Pra começo de conversa, que eu queria deixar isso claro. Mas conta pra quem tá vivendo errado e ainda não conhece o que é Segredos em Órbita e quem é você.
Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Eu sou a Vanessa Guedes, eu sou escritora, sou imigrante, sou estudante de literatura inglesa e sou programadora. Eu também sou, enfim, né, autora da newsletter Segredos em Órbita, como vocês colocaram aí. Eu sei que eu tô aqui por causa dessa newsletter. E eu tô falando com vocês do meu apartamento aqui em Estocolmo, na Suécia, né, onde eu vivo há 8 anos já. E, bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme saber que o fruto desse trabalho com a newsletter tá me proporcionando esse tipo de encontro. Porque eu também sou ouvinte do Donas, embora eu seja um ouvinte recente, mas eu comecei a escutar o podcast acho que no meio desse ano, então pra mim, ou talvez um pouquinho antes, mas enfim, pra mim é muito divertido estar participando aqui com vocês. E sobre a newsletter, bom, a Segredos em Órbita é uma newsletter, né, ou seja, é um e-mail que é enviado toda quinta-feira com uma crônica ou com um ensaio sobre, enfim, assuntos que variam muito entre literatura, imigração, comportamento, corpo, tecnologia. São, assim, os meus editoriais básicos, eu diria. São os meus interesses principais, né? E é meio curioso falar sobre isso, porque eu sou escritora de ficção, na verdade, né? E a newsletter começou porque eu tinha um certo descontentamento com o fato de que cada vez que eu lançava uma coisa nova, tipo um conto, uma narrativa mais longa e tal, em alguma publicação online, alguma coletânea, algum livro, o nível de alcance desses textos era muito limitado às pessoas que já me conheciam no âmbito pessoal e os amigos escritores, né, que estão nesse barco também. Então, eu queria muito furar a bolha, encontrar outras pessoas em outros lugares. Eu queria que outras pessoas encontrassem a minha voz narrativa também, né? E eu não queria usar o Instagram para isso. Então, a newsletter veio como uma solução para esse problema de alcance que eu tinha. E eu acho que tá dando certo.
Pra gente tá dando super certo, texto. Pois cachorrinhas.
Não, pra gente, meu Deus, né? É tem isso. Depois eu vou ter que fofocar em off sobre os meus textos preferidos.
Bom,
Vanessa, no teu texto sobre a fada sensata, você começa falando sobre a pressão que a gente tem enquanto mulher pra emitir opiniões que estejam, assim, alinhadas ao que se espera que nós mulheres, digamos, e sei lá, pensamos e fazemos na vida. Como que você percebeu isso? Como que você percebe isso no teu dia a dia?
Olha, eu acho que quando a gente pertence a uma minoria, e aqui eu tô falando de várias que nem você citou lá no início e tal, não só a categoria mulher, né? Parece que a gente automaticamente vira uma espécie de representante dessa minoria, tipo um porta-voz, sabe? E eu acho que é muito complicado a gente se ver nessa posição e as pessoas nos verem nessa posição. Porque qualquer questão política ou social, ele é um lugar de, um lugar de disputa. Então, eu acho que o que significa ser um lugar de disputa, né? Quer dizer que não tem uma resposta final e avassaladora para as grandes questões a ver com aquela minoria. Geralmente, é uma discussão dentro da própria minoria, digamos assim, da própria organização política dessa minoria. Se a gente pega, por exemplo, o feminismo. Tá. Somos todas feministas, tá? Mas a gente sabe hoje em dia que existem vários feminismos, né? E a gente tem disputas acirradas dentro do próprio movimento feminista. E eu acho que isso é muito complicado de transparecer quando a gente tá falando, tá pegando o nosso banquinho, subindo num palquinho, sabe? Pra falar pra um monte de gente que nem faz parte daquele contexto, sabe? Então, assim, eu acho que esse tipo de situação que a gente se encontra hoje, porque acho que a internet coloca isso em evidência, acho que antigamente a gente não tinha tanto esse problema, mas é que hoje todo mundo tem um palquinho, né? Então, eu acho que esse contexto contribui muito para que a gente tenha dois lados muito, assim, dois lados opostos da mesma moeda, sabe? O primeiro lado dessa moeda seria, tipo, uma sensação de que algumas pessoas têm de que é melhor não se pronunciar, não falar nada, porque o discurso delas vai ser avaliado por vários ângulos. E o outro lado da moeda é aquela galera que é exatamente o oposto, que por pertencer a uma minoria, se acha capacitada e competente para falar como um porta-voz dessa minoria de forma pública, né? E aí a gente tem esses dois problemas, que não é exatamente o conteúdo do discurso das pessoas, nem o lugar de fala delas, porque todo mundo tem lugar de fala, né? Mas como que os outros veem isso, sabe? Como que alguém fala qualquer coisa sobre ser mulher, sobre feminismo, e as pessoas que estão na volta acabam achando que isso é o movimento feminista, sabe? Usando esse exemplo, né?
É, super. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o termo proporcionalidade, assim, que foi com a Joyce Bert. Ela tava falando alguma coisa sobre Big Brother, essas paradas aí. E aí ela comentou alguma coisa do tipo, gente, esse mito do negro único, de que as pessoas precisam ter uma pessoa que represente todos os negros, é uma falácia. Então a gente precisa dar um ponto extra aí, que é o ponto da proporcionalidade, pra dar diversidade dentro da diversidade, né? Pra mostrar que as pessoas têm pontos de vista diferentes, sendo mulheres, sendo pessoas com deficiência, sendo pessoas negras, sendo pessoas amarelas, enfim, as vivências são múltiplas. Assim, né? E eu lembro que para mim pegou muito quando ela falou isso em relação a preconceito, que ela falou que o racismo, por exemplo, ele aparece na falta de proporcionalidade. Então, quando você já conclui de que por a pessoa ser negra, ela vai ter um certo gosto musical, por exemplo, ou ela vai ter uma certa predisposição a um tipo de trabalho, ou a esse tipo de coisa, e ela é resultado da falta de proporcionalidade, né? Porque aí uma pessoa fala uma coisa e a sociedade entende que tudo aquilo que está sendo falado falado é em relação àquele grupo, e não é, né? Então, a gente sempre fala aqui do movimento feminista, a gente sempre cita a Damares como exemplo, né? É legal que tem mulheres, mas não muda absolutamente nada.
Nossa, é uma mulher contra as mulheres, parabéns.
Exatamente, então, temos essas questões.
Não, eu lembro até hoje desse episódio que a gente fez, né, Marina? Foi muito no começo do Donas, assim, que é muito complicado ainda, por mais que a gente entende e tal, ainda tem aquele momento, assim, que a gente fica, né, putz, infelizmente, não dá pra defender. Tem mulher que não dá pra defender. E pra mim, bate muito, assim, em coisas mais do dia a dia mesmo, sabe? Porque, principalmente porque o público com o qual eu lido todos os dias no meu trabalho é um público muito heterogêneo, né? Então, tem coisas que sim, que me fazem entender toda essa complexidade e que toda a teoria que a gente vê, que a gente estuda sobre feminismos e tal, ela vai muito, sei lá, às vezes ela fica muito presa ao ambiente acadêmico e não olha muito para o que está acontecendo na realidade, né? A Marina, que agora convive um pouco com o público da rádio, também eu acho que percebe um pouco isso.
Vocês não estão me vendo, mas eu estou concordando com a cabeça, assim, sim, 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 isso mesmo.
É, sabe, porque, sei lá, o universo de pessoas com o qual eu convivo, não presencialmente, né, mas assim, das mensagens que eu recebo todos os dias na rádio e tal, me mostram que o mundo é muito mais amplo do que os livros de feminismo se restringem a contar e tal. E claro, é um debate super importante, a gente precisa debater, a gente precisa discutir as bandeiras e tal, mas às vezes a gente não precisa. Às vezes a gente, tipo, só tem que ficar quietinho e deixar ali o colega fazer o que ele quer fazer, né?
A gente não é obrigada, né?
Exato.
É, a gente não é obrigada e, assim, tem uma coisa que eu acho que é importante, que a gente não só não se sentir obrigada, mas às vezes ser desencorajada pela gente mesma, assim, pelas vozes da nossa cabeça, sabe? Que é, cara, você não precisa... Eu fico, assim, alucinada com as pessoas opinando sobre guerra. É uma coisa que me deixa muito fula.
Meu Deus,
da vida,
muito,
assim.
Muito.
Porque, gente, como foi que todo mundo virou muito especialista em política internacional? Que bonde que eu perdi, sabe? E aí eu acho que é muito, muito isso, assim. Às vezes, muitas vezes, na verdade, na grande maioria das vezes, quando se faz uma pergunta sobre mulheres ou sobre categorias, assim, né, sobre grupos de pessoas, não é sobre você. É muito mais sobre as pessoas que você ouve, as conclusões que você chega a partir das suas referências do que sobre as suas histórias. Então, sim, todo mundo tem um lugar de fala, claro, acho que isso, a Vanessa tem super razão. Mas é isso, quando você opina, você tá falando de você, você não tá falando de todas as pessoas. E eu acho que talvez quem ouve essas opiniões não tenha essa leitura, né? E talvez a gente tenha que, enfim, seja mais um job aí deixar claro que a gente tá falando do nosso lugar, que é um lugar de pessoas desse jeito, que tem essa vivência, que moram assim, né? E tudo mais. Nesse teu texto, Vanessa, teve uma outra coisa que a gente riu muito, que é quando você fala como se a sensatez fosse motivo pra elogiar alguém. Isso é muito maravilhoso, né? Porque fada sensata é assim, parabéns por fazer o mínimo, se você parar pra pensar. Né? É. Conta um pouco de onde veio essa brisa que a gente amou.
Ai, sim. Então, é que essa é uma piada interna, na real, que virou, foi pro texto, meio que sem querer, porque eu tenho um grupo de amigos, com quem eu tenho até um podcast, inclusive, que tá de férias, mas a gente vai voltar ano que vem, e a gente brincava muito com a ideia da fada sensata, e a gente, quando queria irritar um ou outro, a gente chamava um ou outro de fada sensata, que a gente odiava essa expressão, né? Mas é porque, assim, a sensatez, ela é um sinônimo de bom senso. Certo, se você entrar em qualquer dicionário, vai estar lá falando de bom senso, quando você fala de sensatez. Só que o bom senso, ele muda de pessoa para pessoa. O meu bom senso, com certeza, não é o mesmo bom senso que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, sabe? Então, assim, a sensatez é tipo, ela vale para uns e não vale para outros, depende de quem tá olhando, entendeu? Então, assim, sei lá, eu penso agora numa história bem intensa que me aconteceu logo que eu mudei aqui pra Suécia em 2015. Eu fui pra aula de sueco e eu fui bem na crise dos refugiados da Síria. Não sei se vocês lembram, tinha aquela foto daquela criança afogada, horrível, que circulava em qualquer lugar. Então, eu estava aqui e eu cheguei junto com os sírios aqui na Suécia. E aí, a gente estava lá na aula de sueco, porque o governo dá o curso de sueco pra todo mundo que chega aqui, né? Não interessa quem seja. Então eu tava lá, metade da minha turma era de sírios, refugiados, assim, naquela situação pós-guerra, sabe? E eles nem falavam direito inglês, eu pelo menos conseguia me comunicar em inglês com os meus colegas, que estavam aprendendo sueco também comigo. E esses outros colegas sírios, alguns tinham inglês um pouco mais rudimentar e tal, mas a gente não conseguia ter conversas profundas, então eu tinha que usar o sueco pra isso, que já ainda era bem macarrônico, né? E a gente teve que fazer um trabalho, sei lá, acho que fazia uns 3 meses que a gente estava nessa aula, tinha que fazer um trabalho sobre política. E a gente foi apresentado aos partidos políticos da Suécia. E aí a gente foi colocado em grupos para que a gente, cada grupo tinha que escolher um partido e de preferência um partido com que você se identificasse para fazer uma apresentação, sabe assim, trabalho de colégio, assim, só que com adultos. E aí tinha um grupinho de sírios com quem eu conversava mais, e que a gente já tinha um histórico de tretas, porque a maioria deles nunca tinha conversado com uma mulher que não fosse da família deles, né? Por causa, enfim, da religião, várias coisas. Então, pra eles era muito louco ter uma professora mulher, né? Nossa professora sueca, e colegas. E assim, que a gente estivesse dividindo o mesmo espaço que eles, e a gente tivesse a mesma dimensão que eles tinham na aula, a mesma importância, digamos assim, né? E aí, quando a gente foi fazer esse trabalho, esses caras, eles escolheram o partido de extrema direita aqui, que é o partido nazista. E eu fiquei chocada, e eu fiquei sem entender, porque, tipo, porra, eles são os caras que são os mais afetados por esse partido, sabe? Esse partido quer exterminar exatamente eles. E eu fiquei lá com minhas dúvidas, tá, um tempo, até que, depois do trabalho, teve um dia que eu cheguei pra um deles, mais de canto, perguntei, meu, qual é que é de vocês apresentando aquele trabalho, sabe? Eu não entendi até hoje, sabe? E ele falou pra mim, senhora, é muito simples, na verdade. Nós tivemos que sair das nossas casas, nosso país, obrigados. A maioria das pessoas que a gente conhece morreu. A nossa família morreu, a gente não tem ninguém. A gente teve que sair sem os nossos documentos, sem as nossas fotografias de família. Nada, tá tudo lá, tudo queimado. E tudo que a gente queria era preservar essa memória, preservar a tradição do nosso país, os nossos valores e tal. Então a gente entende os caras desse partido, porque eles também querem preservar os valores daqui. Nossa. Então, tipo assim, imagina, cara, tipo, eu precisei de dias pra digerir o que ele me falou, sabe? Até hoje essa fala dele me vem, assim, na cabeça. Eu encontrei com esse cara algumas outras vezes, casualmente, assim, na rua, porque, enfim, Suécia é um país muito pequeno. Mas esse negócio que ele me falou me marcou muito, sabe? Porque é exatamente isso, a gente não tem dimensão do que tá passando na cabeça do outro e como é que é a cultura do outro, sabe? Então, enfim...
Ah, eu amei. Nossa. Essa parada de sensatez, assim, de quando você falou tanto essa história que eu tô com o braço todo arrepiado, mas de sensatez de ser uma coisa única, assim, né? Então, partindo desse pressuposto, quando a gente chama alguém de fada sensata, nós estamos falando que nós mesmos somos tão sensatos quanto ela, porque a gente tá dizendo que a gente concorda com o bom senso dela.
Total.
É quase um autoelogio, né? Uhum. Tipo, você é sensata pra mim, eu estou olhando pro meu espelho. Assim.
Uhum, um narcisismo, né?
É uma construção muito subjetiva também, né? Porque é isso, pra muita gente, a sensatez... ela depende muito desse conjunto de crenças, de valores, de coisas que a gente defende e acaba encontrando esse eco, assim. Eu acho muito delicado isso de falar. Eu tava também pensando numa outra coisa, assim, como a fada sensata, ela, na época, conversava muito também com o conceito do lacrou, assim.
super. Era uma frasezinha, né?
Um tweet. Agora é o blow, né? A blow mesmo.
Sim.
Eu acho que ainda conversava muito com isso, assim, e é muito interessante como isso se desdobra, né? Você percebe, Vanessa, sobre essa pressão que, para que a gente fale, para que a gente esteja presente, ela existe de fato, assim, para você?
Então, sim e não. Eu percebo por que existe a sensação de pressão, porque eu gosto de usar a palavra conspiração. Que é uma palavra bem difícil, porque ela tem muitas conotações ruins, né? E nesse sentido também é uma conotação ruim, na real, porque eu acho que como a gente fica usando as redes sociais ali, a galera fica muito tempo dentro delas, qualquer momento de relaxamento que as pessoas tenham, tem a impressão que elas vão lá e pegam o celular e mergulham naquele void, sabe? Então a gente tá meio que com o olhar treinado pra aquele ambiente, pra aquele universo. E como é que a gente acaba se vendo dentro dele? Parece que assim como a gente tá de olho em todo mundo tá de olho na gente, sabe? Então eu acho que essa pressão, ela vem muito dessa ilusão de que o mundo inteiro que tá passando na nossa frente na timeline também tá olhando pra gente. Isso não é verdade. Inclusive porque cada timeline tá organizada de uma maneira completamente diferente da outra, né? Que tem aquela velha máxima que a galera fica falando, que esqueci agora exatamente as palavras, mas que antigamente a gente ficava na sala vendo televisão com a família inteira e todo mundo tinha que ver o mesmo canal. Tava todo mundo vendo a mesma coisa, todo mundo via a mesma novela todo dia, comentava com os vizinhos, enfim, via o mesmo noticiário, né? E hoje em dia não, cada um tá com seu celular e cada um tem uma televisão personalizada pra si, né? Que não é montada apenas por nós mesmos, mas pelos algoritmos também, né? Então acho que fica uma conspiração, sabe? Uma coisa meio de vigilância de que tudo que a gente tá fazendo tá ali, sabe? Vai repercutir, vai chegar nas pessoas. Esse tempo tinha uma amiga minha aqui me visitando e eu achei muito incrível que ela me contou uma história de um flerte que ela tava tendo com um moço lá mais novo e tal. Uma história muito boa, inclusive, mas enfim, não vou entregar minha amiga aqui. E ela falou que ela postou um desenho, que ela é ilustradora, né? Ela postou um desenho, não sei o que, que era pra ele, mas ela não tagueou ele, não falou nada, só postou assim nos stories. E aí ela falou assim, eu sei que ele gostou, porque depois ele postou uma imagem de um outdoor com um docinho, com não sei o quê. Isso quer dizer, tipo, lembrou do nosso primeiro encontro. Sabe assim, meu, eu fiquei tão pirada naquilo.
Ela
porque
fez a fic.
Total, e eu fiquei assim, como assim? E aí eu fui falar com umas amigas minhas depois, num outro grupo, e elas falaram que, nossa, mas isso é normal, todo mundo dá indireta, flerta desse jeito nos stories. E aí eu me senti completamente excluída desse rolê, porque eu falei assim, gente, se alguém tá flertando comigo assim, não vai dar certo. Tipo, porque, sei lá, eu
eu nem entendi.
Eu não acho que é sobre mim, entendeu? E aí eu acho que é isso, as pessoas também têm esse lance de achar que tudo é sobre elas, sabe? Então, eu acho que daí vem essa questão, assim, sabe? Porque a pressão, ela acaba sendo uma ilusão, na verdade. A não ser que alguém chegue pra você diretamente e fale, ô, você não vai falar sobre tal coisa? Sabe? E te deu um bom motivo pra isso, né? Eu acho que só a Anitta que recebe esse tipo de chamado, sabe? O que a Anitta diria? Sei lá, a gente vive em contradição também, sabe? Eu acho que é importante lembrar disso, sabe? Tem um escritor que eu tô lendo muito agora, que é o Marshall Benman, que ele tem um livro chamado Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar. Eu devo escrever alguma coisa sobre
o nome desse livro.
É, eu devo escrever alguma coisa sobre ele numas próximas newsletters aí. E ele fala que ser moderno é ser contraditório, né? E eu acho que é exatamente isso, sabe? A gente viver nesse mundo cheio de contextos e tal, e a gente acredita em coisas que vão diretamente ao contrário da direção do jeito que a gente leva a nossa vida o tempo inteiro, sabe? Enfim.
Meu Deus. Nossa, eu tô assim, pensando porque tem várias coisas que a gente tá falando aqui que conversam muito com o nosso episódio 200, inclusive, sobre contradições. Quando tu fala o nome desse livro, eu voltei pra época que eu trabalhei em livraria, assim, porque eu lembro do nome desse livro e eu sempre achava incrível o título, assim, eu achava muito bonito o nome.
É uma frase do Marx.
É, e eu nunca li, assim, mas eu vou procurar. O que me bate muito às vezes, assim, e até uma coisa às vezes que eu levo para terapia, é de que às vezes eu acabo encontrando essas contradições na minha vida, nas minhas decisões, sabe? E aí eu fico muito assim, nossa, mas eu defendo isso, mas o que eu quero talvez vá ao contrário disso que eu defendo. Mas e agora? E o que eu faço, sabe? Então eu fico meio que nessa noia, assim. Tipo, meu Deus, vou rasgar minha carteirinha de feminista, sabe? Eu e a Marina, a gente usa às vezes esse termo. E eu até percebo uma pressão, assim, muito por conta do meu trabalho, né? Mas também é muito nesse sentido de que, às vezes, a pressão é pra ficar quieta. É tipo assim, pra evitar treta, sabe? Tipo assim, evita. E eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muito prazer em argumentar se eu tô numa discussão, assim, sabe? Eu tenho muita pena de quem tenta argumentar comigo sem ter dados e fatos e quando é de um assunto que eu domino. Mas se não é de um assunto que eu não domino, como a Marina falou sobre a guerra, gente, eu não vou abrir a minha boca pra falar a respeito, assim.
Bem que você faz.
Cara, eu também fico calada. Vanessa alugou mais um triplex aqui na minha cabeça.
Muito, meu Deus.
É que ela acabou de falar. Que é, beleza, se a sua opinião for importante, for relevante, alguém vai te pedir pra opinar sobre aquilo e vai te dar um bom argumento. Se a gente for parar pra fazer uma autoanálise, assim, bem, bem real, quantas vezes isso aconteceu na nossa vida, né? Quase nunca? De todo mundo? né? Assim, é muito raro você chegar para uma pessoa e dizer o que você acha, mas é muito comum que a pessoa comece a frase dizendo eu acho.
Ah,
né?
Sim.
Então, tipo, como a gente, no fim das contas, essa pressão, talvez, ou essa necessidade de opinar, seja só narcisismo mesmo. Não tenha, sei lá, porque uma coisa é assim, alguém te... sobre a guerra que a gente tava falando agora. Alguém pode perguntar pra um especialista, pra alguém que estudou, pra... Mas eu, assim, na minha timeline do Twitter, eu duvido que alguém tenha sido perguntado, assim, da galera que eu sigo no Instagram, que tá lá se posicionando. E eu acho que também, talvez a gente tenha que olhar por um outro lado, de que em alguns assuntos é importante que algumas pessoas se posicionem, mesmo sem serem convidadas a, né? Especialmente nisso que a gente tava falando de grupos minorizados, de diversidade e tal. Mas, assim, parando pra pensar, fazendo uma autoanálise aqui em tempo real... Quando foi a última vez que alguém perguntou pra vocês, ou pediu, ou solicitou, ou enfim, que você expressasse publicamente a sua opinião sobre?
Semana passada. Aconteceu comigo.
O que
mas
a pessoa
pediu? Excepcional. Ah, uma amiga minha, judia, né, enfim, que pediu pra eu, né, pra eu falar alguma coisa e tal. E eu falei assim, cara, não é minha luta, não é meu povo, eu me solidarizo com sua dor, e eu sei que as coisas são super complexas, mas eu não tô no meu, eu não me sinto confortável de falar absolutamente nada sobre isso, tipo, eu não vou falar. Ela pode ter ficado chateada, imagino que ficou, sabe, mas é complicado.
Mas você foi fada sensata.
Pra ela, provavelmente não, né, pra ela, provavelmente eu fui insensata. Inclusive, eu terminei uma amizade muito íntima, assim, que eu tinha com uma pessoa aqui na Suécia, há uns 3 anos atrás, porque eu fui defender um amigo nosso que tinha postado alguma coisa sobre a Palestina Livre, e ela ficou chateada. Eu fui falar assim, cara, é isso aqui que tá acontecendo, né? Falei assim, porra, não é que a pessoa é contra o povo judeu, ela tá sendo crítica ao Estado de Israel, enfim, né? E aí, cara, não, você é antissemita. E as coisas aqui são assim, né? No Brasil, acho que tem um diálogo um pouco mais flexível nesse sentido, né? Mas aqui na Europa é muito faca na bota, assim. Tipo, as coisas são bem, bem mais acirradas. Então, eu tô falando assim, cara, eu não vou falar nada. Tipo, chega, não é meu assunto, sabe? E eu sei que é horrível você falar isso, porque imagina se você fala, por exemplo, se um homem... Agora, eu tô fazendo uma coisa horrível que eu detesto, que as pessoas botarem situações hipotéticas que não têm o mesmo nível, tá? Mas, já me contrariando, já me contradizendo aqui ao vivo, imagina se um cara chega e fala isso pra mim no ambiente de trabalho, sabe? Nossa, aquele... Eu reclamo pro cara, né? Ó, o nosso chefe me calou ali, eu tava falando, ele me interrompeu, foi machismo, foi sexismo. Você pode, por favor, numa outra vez... me ajudar, né, a intervir, porque eu tenho dificuldade, eu tenho, enfim, gaguejo, não sei. E aí o cara vai dizer pra mim assim, não, isso não é minha luta, não vou fazer nada. Tipo, é difícil, sabe? Eu sei que são situações bem diferentes, né, eu tô falando uma coisa é uma guerra, uma religião, outra coisa é o problema do sexismo, mas eu entendo que existe uma convenção entre as dores aí, sabe? Entre a chateação. Sabe?
É a frustração de não ter um posicionamento quando você contava com um.
Isso, exatamente. Uhum. Principalmente numa relação de amizade, né? É diferente você falar com o fulaninho da internet, que é só o fulaninho da internet, outra coisa é você falar com uma pessoa que tem um relacionamento com você de anos, né? Tanto colega de trabalho quanto amigo, né? Muito complicado.
Super. Você falou uma coisa que pega muito também pra gente nesse texto, que é a relação entre exposição e vulnerabilidade, né? Do quanto a gente tá expondo só o que não é vulnerabilidade e do quanto, às vezes, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Dá? Como é que busca esse equilíbrio?
Olha, eu já falei sobre isso no outro texto um pouco mais, eu acho, sobre exposição e vulnerabilidade, porque, assim, quem se expõe tá vulnerável. Algumas pessoas estão mais vulneráveis do que outras, claro, né? Como a gente já falou aí, pessoal das minorias, eu acho que tá sempre muito mais vulnerável, porque... Como é que eu vou explicar isso? Assim, eu acho que a palavra equilíbrio não é a melhor nesse sentido. Eu acho que o melhor seria limites, sabe? Então, assim, quais são os meus limites aqui e os limites no outro assunto, sabe? Ou na outra área da vida. Eu acho que aí você até encontra um equilíbrio, mas eu gosto mais de usar limites. Porque eu, por exemplo, como escritora, como autora, eu falo muito da minha vida na newsletter. Então, eu sinto que eu me exponho. Mas eu meço muito bem o quanto eu me exponho e o quanto eu exponho as pessoas que estão nas histórias. Inclusive, não tem nenhum texto na minha newsletter que eu tenha citado alguém que não tenha conversado com a pessoa antes de publicar. Ou enviado texto pra ela ler antes. Pra mim, isso é uma coisa muito importante, né? É a minha dignidade, assim, digamos assim, com as pessoas com quem eu me importo, né? É, salvo as pessoas que são falecidas, que eu já escrevi que não tem como avisar a pessoa, né? Mas eu acho que existe esse lance de a gente ter consciência do quanto a gente se expõe e o quanto a gente banca ser vulnerável, sabe? Então, pra mim, tem esse jogo, assim. Eu sempre tô avaliando isso. Quando eu fui falar, por exemplo, de não monogamia, eu fiquei avaliando o quanto valeria a pena falar sobre isso durante meses, até eu decidir escrever. E aí, eu consegui colocar limites sobre o quanto que eu ia falar sobre isso, né? De modo que, assim, foi um texto pra quem já me lê. Não foi um texto pra internet, pra lacrar, pra sei lá o quê, sabe? Ao mesmo tempo, foi uma forma de me manifestar sobre um assunto que eu acho que é tratado de um jeito muito belicoso nas redes sociais. Então, assim, eu fiquei vulnerável porque tem um monte de gente que me conhece, que lê a newsletter, que não fazia a mínima ideia de que eu vivia uma vida não monogâmica, tipo, desde adolescente. Era uma coisa que era muito pessoal minha. E eu fiquei avaliando o quanto valia a pena lidar com isso depois. E eu tive que lidar depois, né? Depois veio o cheque, sabe? Pra descontar. No fim, deu tudo certo, porque eu acho que eu também consegui, através do texto, colocar as coisas nos meus termos. E é exatamente por isso que eu gosto muito de escrever fora das redes sociais, fora do Instagram, por exemplo. Porque eu acho que me dá mais liberdade de formato e de prosa, sabe? Eu consigo aprofundar um assunto de um jeito que eu não conseguiria nas redes sociais, que tem uma outra estrutura, uma outra pegada, sabe? Enfim, tô toda hora falando enfim no final da resposta, não sei por quê.
Eu também acho que tem uma linha muito tênue, assim, entre essa questão da exposição e da vulnerabilidade. Porque ao mesmo tempo em que eu tenho aprendido que certas coisas eu preciso guardar pra mim, assim, e não expor, eu também entendo que às vezes você se mostrar vulnerável acaba humanizando e aproximando mesmo, com pessoas que também podem estar vivendo aquela situação e que também podem estar sentindo aquilo. E isso acaba, às vezes, trazendo às vezes uma ligação nova, uma coisa ali que vai te ajudar também, sabe? Mas, assim, é muito difícil. Muito difícil buscar esse equilíbrio. Ainda não sei fazer, assim.
A velha contradição.
Eu não vou meter o pau nas redes sociais de novo, porque eu tô fazendo isso faz 200 episódios. Então, eu não vou fazer isso de novo. Mas, eu acho que dentro da exposição da vulnerabilidade também tem um narcisismo que precisa de cuidado e equilíbrio, assim, sabe? Que toda exposição tem isso e mesmo nas fadas sensatas, que é o nosso tema de hoje, que a gente admira porque se expõe, que a gente admira porque se vê, eu acho que tem muita contradição, tem muita exposição que eu acho muito problemática, assim, sabe? Uma exposição descuidada, A gente viveu a semana Chico Moedas e Luísa Sonza, né? Se discutiu muito isso, assim.
Nossa,
qual é o limite?
Posso fazer um comentário rápido?
Por favor. Pode, claro.
Foi no podcast de vocês que eu descobri quem era Chico Moedas, porque eu não lembro quem que ficou falando que tinha um crush no Chico Moedas. E aí, sei lá, fiquei assim, quem será essa pessoa? E aí eu não sei, procurei em algum lugar, eu achei um vídeo dele com o Casimiro, né, que vocês tinham falado, e eu fui ver o Casimiro, bêbada um dia em casa, enfim. E aí me matei de rir, assim, foi meu momento de relaxamento. E aí, cara, na semana seguinte rolou tudo aquilo. Eu fiquei assim, gente, o que aconteceu?
Então, é isso? O que, que a gente pensa? Ai, gente, não sei o que a gente pensa.
Qual é a nossa grande contribuição pro mundo? A gente apresentou o Chico Moedas pra uma galera.
Eu amo. Gente, eu achava que ele era só um amigo do Casimiro aleatório. Não fazia a mínima ideia de quem ele era. Assim, que era namorado. Além de amigo do Casimiro, era namorado da Luísa. Tipo...
Então, mas é que pra mim, ele é o amigo do Casimiro. Continua sendo apenas isso.
Bom,
e seguimos a vida assim. Mas enfim, nessa semana que teve todo esse auê, nos nossos grupos, a gente conversou muito sobre isso, assim, sabe? Sobre quanto a exposição da vulnerabilidade, quando é feita de uma maneira, talvez preocupante,
exagerada,
também não é saudável, né? Então, eu acho que a exposição nas redes sociais, ela tem várias coisas boas. Larissa Guerra já me convenceu disso, tá? Estamos aqui há 5 anos pra eu dizer essa frase, mas Larissa Guerra já me convenceu que tem coisas boas nas redes sociais. Mas
tem.
Também tem essa coisa da vulnerabilidade, da exposição da vulnerabilidade, às vezes ser mais uma estratégia do que uma generosidade. sabe? Muitas vezes, inclusive, ser mais uma estratégia do que uma generosidade. Mas enfim, isso é um outro assunto.
Tipo aqueles pedidos de desculpa no TikTok, no YouTube.
Quando de camiseta alguma... branca e cabelo amarrado de qualquer jeito, eu amo.
Aquela cara limpa, assim, sabe? O background limpo também.
Então, o livro que eu indiquei uns episódios atrás ali da Liv Strömquist, não sei falar o nome, aquele Na Sala dos Espelhos, sobre autoimagem, autenticidade e tal, ele também fala muito sobre essa construção de que até a vulnerabilidade pode ser usada e pra render likes, pra render e tal. Mas sim, eu sou a pessoa, né, que tende a olhar pro pote meio cheio, assim, eu sou trouxa no fim das contas. Oh, Vanessa, mas pra gente encaminhar pro final, queria voltar pro que tu tava falando sobre a crise do formato, assim, como que a gente pode então abrir discussões, trocar ideias, sem apelar então pras mesmas redes sociais de sempre, e a newsletter eu acho que é um ótimo meio pra isso, né?
Nossa, mas que pergunta espinhosa. Como que a gente pode solucionar? Sei lá, aquelas... eu tenho, assim, eu penso muito nisso. É uma das coisas, uma das minhas crises pessoais já é pensar soluções. Porque escutei esses tempos muita gente usando o termo internet moleque. Que é aquela internet que a gente, que tem mais de 30, viveu lá no início dos anos 2000. Que a gente tinha que... Tudo a gente tinha que caçar, né? Então, acho que assim, a gente foi... eu não sei quantas vocês têm, gurias, mas eu tenho 33. Então, eu me encaixo nessa aí. E eu entendo que a minha geração era aquela que sabia programar o videocassete pra gravar o programa de TV na hora que precisava. A família inteira chamava pra fazer isso, né? Você era a pessoa que sabia mexer no controle remoto, que não sei o quê. E quando chegou o computador, a gente também virou muito... A gente teve que aprender muita coisa, sabe? Que hoje em dia não é tão necessário, porque tá tudo muito mais orgânico. Então, acho que some um pouco das estruturas dos lugares onde a gente tá online. Então, por exemplo, antigamente, pra gente ler um site, ler um conteúdo, a gente tinha que abrir o navegador, digitar o nome do site, né? Depois apareceu o Google. Vamos lembrar que o Google não estava aí desde o início da internet, tá? O Google foi aparecer, acho que... 99, 98, sei lá. Aí você tinha o Google, tinha outras ferramentas de busca em que você ia lá e digitava o nome de alguma coisa e aí encontrava as coisas. Mas não era... A gente usava o Google pra procurar o que era uma coisa, não pra, tipo, achar um site, sabe? Ah, eu preciso ir nas Casas Bahia. A pessoa digita Casas Bahia, agora no navegador, clica no Enter, vai abrir o Google e aí você vai clicar no site das Casas Bahia, sei lá. Não tem propaganda das Casas Bahia aqui, foi só, usei um exemplo meio datado, inclusive, né? E aí hoje a gente não tem mais essa noção de onde as coisas estão, porque parece que a internet é aquele monte de iconezinho no nosso celular, que são os aplicativos que a gente usa. E de certa forma ela é, mas ela não é só isso. E essa questão de ela não ser só isso é que muda as coisas, tá? Eu tava lendo alguns estudos de comunicação de uns alemães aí, não vou falar nomes porque eu vou esquecer e não vou saber falar os nomes. Mas tem uma galera lá, os comunicólogos, que discutem o formato do telejornal, por exemplo. Como ele dessensibilizou as pessoas. Porque você tem ali sempre esse formato. Duas pessoas, geralmente um homem e uma mulher, né? Ali sentados numa mesa, com as mãozinhas em cima da mesa, lendo prompt. Então eles falam, notícia, dão uma notícia de um genocídio. Logo em seguida anunciam que nasceu o bebê da cadelinha adotada na não sei o quê, na ONG. Depois dão notícia do resultado do futebol. Depois dão notícia de uma morte num acidente super trágico na beira da praia. Aí depois dá de novo uma notícia legal de um resultado das Olimpíadas. Tudo isso é feito dentro do mesmo quadrado, falado do mesmo tom, no mesmo tom pelas pessoas que estão dando notícia. Então, dá a sensação de que é uma coisa plana. Assim, cognitivamente, a gente acaba interpretando o nosso cérebro, os nossos sentidos. Eles recebem isso tudo do mesmo jeito. E isso, ao longo do tempo, né, a longo prazo, acaba deteriorando um pouco a nossa sensibilidade com as tragédias, com a dor do outro, sabe? É uma coisa muito estranha. E aí, enfim, tem vários artigos acadêmicos sobre isso. E aí eu comecei a pensar nisso na questão da internet. A gente é exatamente a mesma coisa que acontece. A gente entra lá no Instagram. Eu tô usando muito Instagram de exemplo, porque é a rede social que mais tá na minha cabeça ultimamente, porque eu quero muito sair, não consigo, enfim. Acho que é um problema de todo mundo. Apesar de que eu só entro, tipo, 10 minutos por dia no máximo, mas só pra não fazer desfeita dos memes que me mandam, né? Mas assim, você entra lá e tá tudo educação, uma pessoa te ensinando uma coisa, uma pessoa postando foto da bunda, uma pessoa postando coisa do filho, uma pessoa postando, sabe, tem vários tipos de conteúdo que estão no mesmo formato quadrado ali, né, da tela, e acontece a mesma coisa, o mesmo desgaste cognitivo que nos dessensibiliza nos dessensibilizou com o telejornal, está nos dessensibilizando com as redes sociais. Então, assim, como que a gente pode combater isso? Eu acho que é adotando novos formatos, entendendo como a internet funciona, sabe? Esse livro que eu citei do Marshall Berman, ele tem uma frase que eu gosto muito também, que é assim, eu até anotei aqui pra falar, que é: resta muito pouco pro homem moderno executar, além de apertar um botão. Então, assim, tá tudo muito organicamente fácil, que faz a gente não pensar nas estruturas que tem atrás, as instituições que estão governando as coisas, sabe? Eu posso ficar aqui falando horas sobre isso, eu sei que a gente tem tempo pra terminar. Mas é aquela velha, aquele negócio que a gente gosta de fazer piada da nuvem, que, botamos na nuvem. E aí, o que, que é a nuvem? É uma nuvem no céu? Se chover, vai cair os arquivos no chão? Tipo, não. A nuvem é simplesmente outro computador. É uma série de outros computadores que estão localizados geograficamente em outro lugar do mundo. Mas os seus dados, os seus vídeos, as suas fotos, tudo, eles têm uma fisicalidade, eles estão num lugar físico guardados, sabe? Então, assim, acho que a gente perde essa noção e a gente acha que as coisas são mágicas, né? E se tem alguém que tem um computador que tem os seus arquivos, essa pessoa está pagando por esse computador para guardar os seus arquivos. Alguém comprou aquele HD, sabe? Então a gente tem que pensar em quem é o dono das coisas também, né? E como é que a gente faz para se desvincular desses formatos tão engessados que essas big techs impõem pra gente? É pensando, construindo coisas novas juntos, sabe? Parece uma coisa meio, como é que fala? Meio poliana das ideias, sabe? Mas eu acredito muito na questão de, sei lá, redes sociais, institucionais, possivelmente ligadas ao governo, por exemplo. Redes sociais públicas ou cooperativas, sabe? Eu acho que a gente precisa voltar a ver a política de ajuda, né? Como ajuda pra gente poder construir uma internet nova.
Bom, chegamos então na nossa mesa de bar, aquele espaço para a gente trazer ideias, para a gente brindar com as nossas amigas, com as nossas ouvintes. Vanessa, o que costuma se tomar em bares na Suécia? Agora eu fiquei curiosa.
Cerveja e drinks. Nada muito diferente.
Que boa. Ah, ótimo. E lembrando você que temos a nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você ajuda a gente a manter o Donas, a bancar aqui os custos operacionais e tudo mais, pra gente fazer desse espaço um espaço semanal de conversas e de ideias aí de triplex alugados na sua cabeça.
Exatamente. Vocês devem ter ouvido que temos uma nova parceria aqui no Donas, a Postals, esse site, esse aplicativo que a gente tanto ama, agora tá com a gente, tá apoiando esse episódio. Então, obrigada, galera da Postals. Lá no nosso, nas descrições dos episódios, tem o link, tanto pro aplicativo quanto pro site, pra você conferir as coisas. A gente tá, inclusive, de lookinhos postais nas últimas fotos lá do Instagram. Lookinhos. Quando você imaginou que eu ia falar lookinhos? Cá estou eu falando lookinhos.
Pois é. Bom, Vanessa, a gente deixa então... Bom, a gente vai deixar o link da Segredos em Órbita na descrição do episódio também. Vai estar também na nossa news do Donas. E eu queria que você desse duas dicas de coisas que você tá vendo, lendo, ouvindo, seguindo, por aí vai.
Ai, gente, eu queria deixar então duas dicas de livro que já li e recomendo fortemente. Os dois são de ficção científica. O primeiro é A Telepatia São os Outros, que é da Narushi. E o segundo é... A Telepatia São os Outros é um romance, né? Romance que eu falo não é um livro romântico, mas um romance no sentido livro, né? É um romance que acontece entre o Brasil e Chile. Tem a ver com um certo chá que acaba ganhando uma patente de um estrangeiro que vai lá pro Chile pra explorar esse chá e acaba patenteando uma coisa que pertence às pessoas que estão ali há muito tempo, né? Então é um livro bem, acho que bem atual. Você pode até fazer um paralelo entre esse chá e a ayahuasca também. Tem muita coisa de tecnologia envolvida, enfim. É uma trama bem, bem legal, assim. Fica a dica. E o outro é o livro de contos do Thiago Ambrosio Lage, chamado Romantífica. Ou Romantifica. Esqueci agora onde é que tá o acento do Ider. E ele é um apanhado de contos de ficção científica que são também sobre amor. Então, tem a pegada do romance com o cientificismo. Cientificismo. Sim. Gente, eu esqueci como eu falo português hoje. Então, fica essas duas dicas aí de ficção científica pra vocês lerem.
Chique. Chique. Eu vou trazer duas histórias, uma em podcast e uma em cinema. A de cinema é O Meu Nome é Gal, um filme contando um pouco da história da Gal Costa. Um pouco, bem pouco mesmo, assim, da chegada dela aos holofotes e a como se deu a construção do Quarteto Fantástico, né, de Gal, Bethânia, Gil e Caetano. É um filme bem interessante, a Sophie Charlotte tá super bem de Gal. Pra mim, o mais massa de filmes nesse sentido é a gente conseguir ouvir as músicas dos artistas que a gente gosta no cinema. Então, pra mim, foi uma experiência muito mais... Foi literalmente audiovisual, assim, sabe? Muito relacionada às canções dela. A última cena é muito arrebatadora, assim, muito, muito boa mesmo. Então, Meu Nome é Gal, tá nos cinemas, não sei se vai estar quando esse episódio sair, mas tá nos cinemas, é um filme brasileiro, cinema brasileiro, vamos assistir, vamos sempre nas primeiras semanas pra tentar fazer o nosso cinema crescer de novo. E a minha segunda dica é bem atrasada, tipo, anos. Porque eu só fui ouvir agora A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Felitti. Eu não tinha ouvido ainda, porque eu tenho um problema com hype, né, das coisas, assim, eu fico irritada. Eu não fico... Quando todo mundo tá vendo, eu fico irritada com aquilo e não quero ver. Então, não tinha... Então, eu fico meio de bode, não sei. Enfim. E aí, tinha me irritado com A Mulher da Casa Abandonada. E agora, fui ouvir. E é realmente espetacular. As pessoas tinham toda a razão em estar no hype. Não me arrependo de não ter ouvido antes, porque acho que agora eu consegui ouvir curtindo mesmo. E duas histórias reais, né? Tanto da Mulher da Casa Abandonada quanto da Gal, que se transformaram em excelentes obras de arte e de jornalismo. Então, Mulher da Casa Abandonada, tá em todas as plataformas, do Chico Felitti, e Meu Nome é Gal, que tá no cinema. Suas dicas, amiga?
Eu vou com dois podcasts, porque infelizmente eu tô numa fase em que eu não tô conseguindo acompanhar muita coisa, mas esses dois podcasts me pegaram muito na última semana, assim, eu tô muito apaixonada por eles. Um é o podcast Lombada, que é sobre design e os bastidores do mercado editorial e gráfico no Brasil. E aí, parece que é uma coisa assim, nossa, muito distante, mas não, vai ouvir porque é muito mais do que isso, assim, fala de feminismo, de literatura, de precarização do trabalho, enfim, foi uma dica da Stephanie Seola, né, que a gente ama, maravilhosa, ela deu dias atrás essa dica e eu corri pra ouvir e tô amando, inclusive Pós-Fácil está lançando uma nova temporada, né, com escritores catarinenses sobre literatura de Santa Catarina, que a gente já recomenda pra vocês ouvirem. E aí, o segundo podcast que eu vou indicar também é o Livros no Centro, que é um podcast da livraria Mega Fauna, que é uma livraria lá de São Paulo, sobre livros e pessoas. E os episódios são muito curiosos, são muito narrativos, assim, contando sobre as experiências dessas pessoas relacionadas à literatura. E o episódio que saiu semana passada, do dia que a gente está gravando, é sobre a Ruth Rocha, que é uma escritora infantil que é fundamental, acho, na formação literária de todo brasileiro, assim, acho que não existe criança que não leu em algum momento Ruth Rocha na escola e tal. E ela já é uma senhora de 90 e poucos anos, ela tem glaucoma e ela não consegue mais ler, então é muito sobre a história dela e da família dela lendo pra ela, assim. Então é muito bonito. Nossa, é super carinhoso, é um episódio muito afetuoso, assim mesmo, eu achei incrível. E tem um episódio também sobre as leituras de um ex-jogador do Palmeiras, que muito engraçado, assim, muito, muito gostoso de ouvir.
Amei as dicas, gente, olha, fomos da ficção científica pra podcast de literatura da Megafauna, amei.
Eu vou atrás dessas dicas de podcast, gostei também.
Ah, eu tô apaixonada por esses dois, assim.
A Mulher da Casa Abandonada eu já ouvi, né, mas enfim,
tudo
lombada, hein.
Tudo bem, a gente tem que a mesma opinião, anotar, mas é isso.
Quando eu fui anotar essa dica no roteiro aqui, eu fiquei pensando, gente, as pessoas vão me julgar muito, porque assim, 50 anos depois, não, tá tudo bem, é isso, é meu jeitinho. Vanessa, muito obrigada por estar com a gente, mesmo com fuso horário, mesmo com, enfim, mil coisas. Obrigada por estar com a gente, foi ótimo. Você é uma fada sensata, Vanessa.
Ah, não, eu sou a bruxa insensata, gente, vocês não estão sabendo. Mas muito obrigada pelo convite, eu amei também o papinho e eu gostei das perguntas, foi muito bom. E é bom falar, né, num outro formato. Divertido.
Que bom, venha sempre, então.
É, tô até meio confusa.
Ótimo.
É porque eu escuto vocês no podcast, agora eu posso responder e vocês vão escutar minha resposta.
Adorei.
A gente se sente da mesma forma, mas a gente escreve.
É. Né? A gente te recebe. Então a gente vai começar a te responder também.
Pronto.
É isso. Muito bom.
Um beijo.
É isso. Beijos.
Beijo, gente.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.